desfazendo os enredos de todo este mover. Estamos todos empenhados. Não vale o diabo tecê-los e fazer uma cega.
Da igreja tocam na Vila das Camarinhas. Poder-se-ia dizer que o dia mais importante de qualquer aldeia ou vila é o domingo, pela calmaria e a falta de pressa que todos os domingos trazem. Mas nesta vila, o dia mais importante é sempre a segunda-feira, dia do barco, dia dos que ficam e dos que vão. É aquele dia que encurta o espaço e a distância que a saudade deixa entre as pessoas. E o dia em que mais ando à rola por aí. Tal como é costume, Julinha Borrica e Isabel Catrapoela estão no seu banco de jardim, a falar de tudo e de coisa nenhuma, à espera da carta. Aquela carta que já deveria ter vindo na volta do correio e que de hoje não deve passar. Bem que tenho falado ao Toninho na urgência desta missiva. Bem que tenho alertado para o cuidado com esta mensagem.
Pois olha, fui lá ter com ela e disse-lhe isto e aquilo.
E ela?
Ela ficou naquilo que lhe pareceu.
Disseste-lhe das boas, não?
Cheguei e estava ela com uma saia de tirilene muito brunhida, com umas meias de vidro que comprou na Dona Anitas. E como quem não quer a coisa, fui puxando conversa para ver se ela se descozia. Mas ela, muita carrasco.
Ah, estou mesmo a ver.
Eu ainda lhe disse. Não me digas semelhante coisa, senão arma aqui um torreiro para taquelo.
Te disse ela, mulher?
Boa viagem, vai pela sombra. Se isto são coisas que se digam a uma pessoa.
Ai, para o que uma pessoa está guardada, olha.
Ai, Isabel, mas tu sabes como eu sou, amiga. Respondi-lhe logo, terreu, catrapéu, pardais, olha. Ora, vai-te.
Vê lá, Julinha. Vê lá se estás a jogar com uma faca de dois legumes, mulher. Pensa nisso.
Mas fazias o mesmo, não fazias, amiga?
Ai, tal e qual.
Em cada canto da praça se ouve: lá vem o Toninho na sua pasteleira. Ele bem sabe que neste dia todos acenam à sua passagem. O barco já zarpou de volta e a carta que a Julinha tanto anseia e sobre a qual lhe pergunta quase todas as semanas está no seu saco de couro, que usa a tiracolo para não atrapalhar a sua corrida a Fanjo.
Nota de rodapé. Fangio, piloto de automóveis argentino, nascido em 1911, que dominou as corridas de Fórmula 1 nos anos 50 ao vencer 5 campeonatos mundiais. Daí a expressão A Fangio. Pode continuar.
A Fangio. Agradecida, nota de rodapé. Julinha e Isabel agarram no braço uma da outra. Até eu, que entretanto me distraí com um gato que se atravessou à minha frente, percebi que estava ali uma aflição. Isabel, ainda meia azoiratada com a história da amiga, abana-a com toda a força.
Ai, mulher, que ele vem aí! Ai, mulher, que é hoje que chega a tua carta!
Toninho! Vai lá com calma, homem! Parece o diabo em figura de gente!
Já o meu Toninho anunciava a sua chegada à praça desde o largo da igreja, com campainha e com pregão.
Olha a cartinha bacana! Dá para a prima e dá para a mana!
Toninho! Toninho da minha alma! Ai, homem, que estou toda abraçada, tu diz-me se eu vou ter novas.
Tenho a sua carta comigo, Julinha. Não sei o que lá vem, que a traz tão ansiosa.
Este nosso amigo, de sorriso rasgado, encosta com todo o cuidado a sua pasteleira ao banco de jardim.
Nota de rodapé. A bicicleta pasteleira ganhou o seu nome da expressão andar a pastelar, ou seja, andar devagar, andar a fazer tempo. Pode continuar.
Agradecida. Toninho coloca a mão na sua sacola com a confiança segura de quem é um bom profissional. E eu não duvido disso. Bem conheço cada estrada, cada pedra no caminho, cada esquina apertada ou vaso que tem que contornar. Sei os nomes de todas as ruas, becos e travessas, vielas e carreiros. Mas voltando à carta, que este episódio ainda não é para falar de mim. Sabe que a carta está no bolso lateral interno por ser importante e urgente a sua entrega. Julinha limpa as mãos na saia enquanto o seu olhar acompanha cada movimento do Toninho. Isabel cruza os braços para não roer as unhas que estão pintadas de fresco. Até eu me sinto a deslizar do banco para assistir melhor a este espetáculo. Toninho para. Fica imóvel. Parece que o chão lhe foge de debaixo dos pés e sente-se pálido, sem sangue. Os joelhos perdem as forças e sente as mãos transpiradas. O seu olhar passa a Julinha e a Isabel, perdendo-se depois delas.
Ai, homem, olha que me dá uma coisinha má. Então está aí ou não está?
A carta está aqui, está. Mas a Frá-Frá vai a colar.
Frá-Frá, do outro lado da praça, acena aos três. Toninho agora está corado e de sorriso rasgado de orelha a orelha. Ainda um dia vou perceber o que tem a Frá-Frá que o faz ficar assim. Passa de Toninho a Tontinho num instante. Usa como leque o que tem mais à mão.
Julinha, a carta, mulher! A tua carta!
Qual duelo num western, Julinha estala os dedos da mão, apanha balanço e arranca-lhe a carta da mão. Toninho, por não contar com a pilhagem tão abrupta, quase se desequilibra. Não fosse eu estar ali perto e seria lindo o esbardalhanço. Mas porque ainda está no alcance visual da Frá-Frá, dá uma sacudidela no corpo, monta na sua pasteleira e sigo com ele a entregar o resto da correspondência aos seus destinatários.
Olha a cartinha bacana, dá para a prima e dá para a mana.
Ai, Isabel, estou tão nervosa, estou com os nervos. Não sei se abro agora ou se guardo para abrir em casa. Ai, mulher, que estou desabrida.
Ai, chopa, vamos ali à menina Carminho medir a tua atenção. Ainda te dá uma coisinha e eu fico aparreada sem saber o que te fazer, mulher.
Há muito tempo que a Julinha já sabia que aquela carta iria mudar a sua vida para sempre. Tinha pedido a uma amiga emigrada em França que remetesse o resultado da averiguação. E a resposta para a sua questão estava ali, naquele envelope fino e singelo. Já não estou perto dela, mas aquela angústia sente-se ao longe. Julinha rasga o envelope, retira a folha e fica em silêncio. Por sorte, estava perto do banco onde estava sentada anteriormente e deixa-se cair abismada com as palavras que lê.
Ai, mulher, tu que nem posso.
Julinha corre para casa, deixando a sua amiga presa ao chão sem saber o que fazer. Apressa-se a esconder o que mais ninguém pode saber.
Desfazendo os enredos de todo este mover. Este novelo tem, está traçada.